do estacionamento, como implementação de calçadas e outros equipamentos. O que a gente vê um ano após esse contrato ter sido fechado, ou um ano de vigência desse contrato, é que essas melhorias prometidas na área do estacionamento ainda não aconteceram como deveria, né? E assim como em outras concessões, em que no início há diversas promessas de que a área vai ser melhorada, o que a gente vê depois é o espaço sendo explorado, mas os avanços, né, e as reformas prometidas não chegam a tempo. Mais uma vez, essa história está sendo contada. Eu faço esse paralelo, por exemplo, com a questão do estádio, né? Mané Garrincha, que a gente está lá para receber um bulevar até hoje que não aconteceu. E será que vai ser a mesma história que vai ser contada na rodoviária?
Tá parecendo que vai pelo mesmo caminho, né? E o pior de tudo é a questão da falta de transparência, porque do mesmo jeito que a gente tem informações sobre as melhorias, foi feito isso, foi feito aquilo, devia ter também uma informação de que no prazo de tantos meses assumimos o compromisso de realizar tais investimentos e até o momento não foi feito, para as pessoas poderem também cobrar, porque acaba que a pessoa, exatamente o tempo vai passando, as pessoas muitas vezes não nem tomaram conhecimento dos compromissos que foram assumidos, e mesmo que, né, soubessem, às vezes com o passar do tempo acabam esquecendo. É difícil até de lembrar que já tem um ano que a gente já está com essa concessão e as pessoas realmente não veem melhoria, e ao mesmo tempo a gente vê a concessionária e o próprio governo dizendo que as regras previstas no contrato de concessão estão sendo cumpridas. Quais são essas regras? Quais foram os compromissos assumidos? O que que ainda falta fazer? Qual o prazo? Qual o cronograma desses investimentos? E até mesmo a gente saber a questão do dinheiro, dos recursos. O que o consórcio está recebendo está acima daquilo que foi previsto? Não merece uma repactuação? Ou você incluir novos compromissos? Porque a verdade é que quem circula por ali não sente segurança, nem quanto a questão de acessibilidade. Você tem faixas de pedestres sem pintura. Isso à noite é muito complicado para quem passa ali daqueles estacionamentos para o próprio shopping, ou de noite, quem estaciona durante o dia e na hora que vai embora. Ali você tem uma baixa luminosidade, uma baixa indicação dessas faixas de pedestre. Você vê calçadas quebradas, você vê pontos de travessia, por exemplo, de cadeirantes sem indicação. Você vê uns remendos feitos para instalar as cancelas que não fazem sentido, que não melhoram a circulação nem de veículos nem de pessoas. Acaba que, assim, aparentemente, o grande investimento feito nesses estacionamentos foi realmente só a cancela para a cobrança. E a pessoa que está ali, que paga caro, tem pessoas que não têm opção de outro lugar para estacionar, são obrigadas a acabar, acabam sendo mensalistas ali, e essas pessoas que são os maiores usuários, as pessoas que mais dependem da segurança, do investimento feito nos estacionamentos, essas pessoas não têm o retorno. E volto a dizer, e o principal é a falta de transparência. Parece que a partir do momento que o consórcio assumiu a administração da rodoviária, ele se sente desobrigado de prestar satisfação à população. Tudo é apenas dizendo que as regras previstas estão sendo cumpridas, que toda satisfação tem que ser dada apenas ao governo do Distrito Federal e não ao cidadão que está ali todo dia, que bem ou mal é quem está bancando o lucro, a renda desse consórcio.
Romina, outra decisão aqui para a gente analisar, na verdade, uma recomendação feita pelo Ministério Público do Distrito Federal, que diz respeito a uma construção de um pavimento, de um terceiro pavimento, que segundo o MP foi construído de forma ilegal na 712 da Asa Sul. E o Ministério Público está recomendando que o governo do Distrito Federal, a Secretaria DF Legal, realize a demolição desse terceiro pavimento, né? O que me chama a atenção nessa história é, primeiro, a necessidade do Ministério Público ter que recomendar isso, né? E outra, de a DF Legal não enxergar que estão construindo um pavimento irregular ali na Asa Sul, numa área que constantemente a gente vê essas tentativas de abuso. Ou seja, não conseguiram aprovar determinadas modificações lá no passado, quando essa discussão estava na Câmara Legislativa, mas tem muita gente que nem se importa, vai colocando obra, levantando andar na quadra 700 como se não tivesse fiscalização. E às vezes parece que não tem mesmo, né?
Isso, o que a gente vê é que, inclusive, o relato que a DF Legal faz sobre isso mostra o total descaso que as pessoas têm com a atuação de um órgão que já foi uma agência, né? Já teve uma hierarquia superior a que possui hoje em dia, que virou apenas secretaria, mas a gente vê o total descaso. A DF Legal diz que no dia 10 de março notificou o responsável para apresentar a licença. Depois, no dia 25 de março, já foi autuado em R$ 7.500 pelo descumprimento do embargo e continua, e nada é feito. Então, se não vem essa atuação mais incisiva, a gente sempre lembra, né, que a recomendação do Ministério Público ela tem um caráter quase preparatório de uma atuação judicial do Ministério Público, né? Então, é um alerta que, para bom entendedor, né, já significa que você precisa, no caso a GFIS, precisa ter uma atuação mais enérgica com relação a isso. E a gente sempre lembra que, infelizmente, essas atuações da DF Legal são minoritárias diante do universo de irregularidades, de ilegalidades que a gente vê. Então, se não tem o cidadão, o particular, denunciando, motivando a atuação do órgão público, a gente nem veria esse tipo de fiscalização. E quando ocorre, ela é sumariamente ignorada e nada acontece. Então, se o cidadão não aciona também o Ministério Público, continua nesses autos de notificação, auto de embargo, intimação demolitória e continua a obra sendo tocada a toque de caixa, até que finalmente a pessoa consiga constituir uma situação de obra finalizada e com isso consegue uma decisão judicial que impede a demolição. Então, é triste a gente ver esse ponto de desrespeito do cidadão com a atuação do governo, do Estado, quando ela acontece, né?
Bem, e por fim, Romina, na semana passada, você comentou aqui no Assim Brasília sobre a situação do pontão do Lago Sul, e a gente teve um novo encaminhamento, uma nova manifestação no processo que questiona essa concessão, agora por parte do Ministério Público do Distrito Federal, que aponta o que diz aqui nessa manifestação, danos insanáveis numa possível renovação de concessão para a concessionária que está administrando lá o pontão, ganhou esse direito, esse contrato lá do local e quer a renovação por mais 30 anos. Como é que você vê essa manifestação do Ministério Público e qual que vai ser o desfecho disso, Ronimina?
Isso, essa manifestação só vem reforçar tudo aquilo que já tem sido apurado de irregularidades nessa concessão. Houve essa proibição, a justiça proibiu, né, a Terracap, de fazer essa renovação antecipada da concessão do pontão, e agora, dentro desse processo em que houve essa determinação, o Ministério Público se manifestou exatamente apontando que tudo aquilo que foi indicado pelo Tribunal de Contas, todos os documentos juntados, mostram exatamente o risco que é levar adiante dessa forma que está sendo proposta a concessão. A gente lembra que o que está sendo apresentado modifica radicalmente tudo aquilo que foi pactuado há 30 anos, então só por isso já seria necessário você rever toda esse plano de ocupação ali do pontão e principalmente de você não ter de novo nessa questão de parcerias público-privadas, de você ter transparência nesses contratos. A gente lembra que era uma outra época, né? Há 30 anos você tinha outro nível de gestão desses contratos de concessão. Então, agora é o momento de você passar limpo e fazer uma nova pactuação com bases mais favoráveis para a coletividade, que é o que sempre deve prevalecer.
Romina Caparelli, muito obrigado pela participação e até a próxima semana.
Até semana que vem.
10h30, repórter CBN na sequência, daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026. O Rio de Janeiro é a unidade da federação que mais registrou prejuízos neste ano com o roubo de cargas de remédios. O presidente executivo da Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especializados, Paulo Maia, afirmou à CBN que o Estado deve concentrar pelo menos 40% dos casos nacionais. Nesta semana, a Polícia Civil do Rio desarticulou uma quadrilha com atuação em 5 estados que roubava e revendia remédios contra o câncer. O grupo movimentou mais de 30 milhões de reais em um ano. O velório do cineasta, produtor e fotógrafo Luiz Carlos Barreto deve começar daqui a pouco no Rio. A cerimônia será aberta ao público às 11 horas da manhã e vai até às 2 da tarde no Palácio da Cidade, na zona sul da capital fluminense. Barretão morreu ontem, aos 98 anos, em decorrência de complicações pulmonares. O cearense foi integrante do Cinema Novo nos anos 1960 e assinou a direção de fotografia de clássicos como Vidas Secas e Terra em Transe. Como produtor, ele foi essencial na consolidação da indústria audiovisual brasileira e liderou sucessos de bilheteria, como Dona Flor e Seus Dois Maridos. Na década de 1990, Barretão foi peça-chave na retomada do cinema nacional ao atuar na defesa de leis de incentivo após o fim da Embrafilme. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,69% aos 176.319 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,77%, negociado a R$ 5,09. O euro vale R$ 5,78, elevação de 0,44%. No horário de Brasília, 10 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. CBN Brasília. Apresentação Bruno Melo e Mariana Machado.
10 horas e 35 minutos.
Tema do dia CBN.
Na linha conosco hoje o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Paturi. Secretário, seja bem-vindo, muito bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia, Mariana.
Bom dia, secretário.
Bem, secretário, ontem a gente teve a publicação de uma lei no Diário Oficial do DF que amplia as possibilidades desse projeto, já está implementado aqui no Distrito Federal, batizado de DF-360, e que usa a tecnologia do vídeo monitoramento por câmeras para combater crimes, prevenir crimes aqui no Distrito Federal. A novidade, agora pela lei, é que passa a contemplar também câmeras e imagens de condomínios, comércios, escolas, bancos e associações. Esses locais, né, responsáveis por esses locais, podem manifestar interesse em integrar as câmeras, os sistemas de vídeo monitoramento ao que já é feito pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Secretário, qual que é a intenção desse tipo de monitoramento e quais os benefícios que essa ampliação pode trazer?
Bruno, a gente já vem com vídeo monitoramento desde 2013. Então, só que ao longo desses 14 anos, a gente conseguiu colocar 1.350, 1.400 câmeras. E a gente identificou que o Estado, pela sua própria força, teria dificuldades em fazer uma ampla cobertura, até porque você tem dificuldade de link, o preço das câmeras, as manchas criminais. Às vezes, quem solicitava não estava numa mancha criminal tão característica. Então, a ideia do DF-360, inclusive o nome é intuitivo, onde haja participação e a visão de todos. Então, a gente começou pedindo que anexasse as câmeras de outros órgãos públicos, depois a própria governadora editou um decreto onde é compulsório os órgãos públicos passarem as câmeras. Então, por exemplo, câmeras de hospitais, das UPAs, de escolas, da parte externa, né, da CIMOB, os pontos de ônibus. Então, todos os locais onde tem câmeras, a gente começou a anexar, e isso deu um incremento de quase 9 mil câmeras àquelas 1.350 que a gente já tinha. Além disso, radares do DETRAN, radares do DR, os próprios radares da Secretaria de Segurança Pública, e nós já temos hoje 1.040 câmeras de particulares. O que acontece? Muitas vezes esse convencimento estava sendo feito no pedido, a solicitação, mas não existia um regramento, uma regulamentação de como essas pessoas poderiam, inclusive, colocar câmeras em áreas públicas, empresas de segurança, comércio, lojas, empresas que quisessem colocar, por exemplo, aqueles totens, não é totem, aquele postezinho com as câmeras que a gente vê em algumas localidades. Então precisava de uma regulamentação. A partir disso, a Câmara Legislativa ela editou o projeto de lei, foi do deputado Wellington, e teve a sanção da governadora no dia 21, na publicação. Isso é muito importante porque, assim, a nossa expectativa, hoje temos 13 mil câmeras mais ou menos, mas a nossa expectativa é chegar entre 40 e 50 mil câmeras, a maioria delas, a maioria absoluta delas, de particulares. É a possibilidade do particular, das empresas, participarem da segurança pública e sem onerar o Estado, porque esse próprio sistema DF-360, enquanto outras unidades pagam bilhões, nós desenvolvemos isso no âmbito da própria secretaria. Então teremos câmeras de particulares e um sistema da própria secretaria economizando milhões para o Distrito Federal e com uma acurácia muito grande, porque já fizemos cerca de 300 prisões, mais de 200 com certeza, por conta desse, mandados de prisão cumpridos, e já recuperamos mais de 600 carros já nesses 4 primeiros meses, né? Então a tendência, quando tivermos 40, 50 mil câmeras, é fazer um verdadeiro cercamento virtual aqui em Brasília.
Secretário, ontem a gente trouxe esse assunto aqui no nosso comentário de segurança pública, todas as quartas, né, com o Castione, e eu apontei algumas questões, né, para a gente ainda abordar, como, por exemplo, como é que vai ser a filtragem pela escolha, né, e o aceitamento, né, dessas imagens que podem ser disponibilizadas. Como, por exemplo, dentro de um condomínio. Há várias câmeras dentro de um condomínio, mas, eventualmente, a câmera pode estar virada para a casa, a residência de alguém, para uma área que pegue a movimentação privada particular de uma pessoa. Enfim, os senhores poderão ou não vetar o acesso a essas câmeras? Como é que essas câmeras passarão ou não fazer parte do sistema? Haverá essa filtragem?
Sim, Bruno, é muito fácil. Até a pessoa coloca aí no buscador dela, BF360, já vai abrir a página e tem lá anexar minha câmera. Com isso, tem todo um tutorial. No primeiro momento, a gente tem que ter a certeza da identificação da pessoa, a validação da identidade com o GovBR. A partir dali, a pessoa diz que ela quer anexar câmeras. Depois que passa dessa primeira fase da identificação, ela passa a identificação das câmeras, né? Então, tem um critério técnico lá que é explicado no tutorial. A partir dali, a gente vê a imagem da câmera e faz essa filtragem. Agora, é importante, a gente diz que as câmeras têm que estar apontadas para áreas públicas. Quando eu falo áreas públicas, por quê? Porque dentro do shopping, por exemplo, é uma área de circulação pública. Dentro do restaurante comunitário, é uma área de circulação pública. Da mesma maneira, dentro de uma UPA também. Agora, ali é visualizado se, por exemplo, invade a privacidade de uma janela, de um quintal de outro vizinho. Os condomínios, é importante que haja anuência do responsável legal, que provavelmente tem que ser consultado os condôminos. Agora, empresas, qualquer loja, qualquer empreendimento ou pessoas físicas que tenham câmeras apontadas para fora, que não violem a intimidade de outras pessoas, isso será visto pela Secretaria de Segurança Pública, essas câmeras estão aptas a entrar no sistema.
Sim. Recentemente, secretário, inclusive a gente conversou sobre isso, e o senhor falava da dificuldade, por exemplo, de convencer algumas pessoas, especialmente na Asa Norte, do fornecimento dessas imagens, né? A gente tem ainda na Asa Norte, aliás, recebi hoje participação de morador do local relatando furtos, né, tentativa de invasão do comércio, residências que são constantes no local, e mesmo com a presença da polícia, as ações que são feitas por lá, esses casos continuam acontecendo. E aí o senhor me dizia que se as imagens de câmeras de diversos locais na Asa Norte fossem fornecidas, a polícia teria até mais instrumentos para fazer esse tipo de monitoramento, esse combate ao crime. Isso avançou de alguma forma, secretário? O porquê existe ainda resistência em alguns casos de integrar o sistema do DF360?
Vai sim.
Alô, secretário? Acho que caiu a ligação, hein? Com o secretário de Segurança Pública, a gente está conversando aqui com Alexandre Paturi, ele que dá mais detalhes sobre esse projeto aprovado pela Câmara Legislativa e que foi sancionado pela governadora e permite a integração das câmeras de segurança aos sistemas da secretaria dentro do projeto DF360, que já faz esse monitoramento aqui no Distrito Federal. Secretário, me ouve?
Oi, estou ouvindo.
Pronto, retornou? Voltamos. Por favor, secretário, voltamos. O senhor conseguiu pegar a pergunta?
A pergunta consegui sim, Bruno. Essa é uma pergunta que eu queria ter a resposta, Bruno, porque, sinceramente, tem unidades, por exemplo, o Sudoeste tem um condomínio que tem 100 e poucas câmeras só no condomínio, no Lago Sul também. Em vários lugares a gente tem essa adesão. Por algum motivo, que pode ser até culpa nossa, não sei, a gente não está conseguindo fazer uma divulgação assertiva para algumas localidades, dentre elas a Asa Norte. E o que às vezes me preocupa é que eu vejo esse compartilhamento de imagens de pessoas cometendo furtos de cabos, quebrando vidros, enfim, na mídia, muitas vezes na imprensa, mas não compartilha com o DF360, com a administração pública. E olha só, quando eu falo, e a gente já conversou a respeito disso, que Brasília é a capital mais segura do país, porque o número de homicídios, o número de crimes contra a vida, os crimes graves, efetivamente tem diminuído, é claro que vez ou outra, pelo nosso número ser muito baixo, como no ano de 2025 sobe um pouquinho, e depois agora em 2026, com certeza nós estamos em primeiro lugar nesses 6 primeiros meses, mas as pessoas que tiveram, por exemplo, seu carro furtado, sua casa furtada, não entende. Eu não estou pedindo para entender, a gente sabe da preocupação, da sensação de insegurança, da questão dos moradores em situação de rua, onde tem muitos bandidos infiltrados, muitas pessoas drogadas infiltradas. Mas olha só, se a gente tiver acesso às câmeras, até o tempo de requisição da imagem, a gente não perde, porque ligou no 190, a gente já visualiza logo quem foi cometer o crime, até porque essas imagens são gravadas por até 3 dias, ou eventualmente com alguns prompts, alguns comandos, algum aprendizado de máquina de inteligência artificial, o reconhecimento facial, você já identifique pessoas que já cometeram inúmeras vezes aquele crime circulando em determinadas áreas. Então, assim, a gente precisa muito das imagens. Sem as imagens, a gente não consegue avançar, justamente para poder diminuir essa sensação de segurança e combater esses crimes que, em tese, são de menor potencial ofensivo, motivo pelo qual você prende as pessoas, às vezes, 5, 10 vezes, e novamente elas estão nas ruas, mas pelo menos um auxílio para a polícia, que a gente não tem como ter um policial em cada esquina, em cada localidade, e eventualmente, como eu disse, motivado às vezes por problemas sociais, por problemas de drogas, essas pessoas reiteradamente cometem esses crimes de menor potencial, né?
Aliás, o senhor cita a dificuldade que existe, natural, obviamente, de não conseguir ter um policial em toda esquina, enfim, é impossível que a gente consiga ter um efetivo como esse. Mas eu tenho até uma pergunta que se relaciona a isso, gravada aqui pelo ouvinte, que lembra de políticas anteriores que previam essas rondas ostensivas de alguma forma, e eu queria fazer, posteriormente à pergunta dele, uma relação com o uso das câmeras. Então, vamos ouvir aqui a pergunta do ouvinte.
Luiz, aqui do Grande Colorado. Gostaria de saber por que que o GDF abandonou o uso do Cosme Damião nas regiões comerciais. O policial físico, ele faz toda a diferença, além de inibir outros tipos de problemas, questões de estacionamento inadequado, e eles próprios podem acionar também a viatura, o rádio, viatura física. Acho que isso seria uma grande valia se o GDF repensasse e retomasse o uso de Cosme Damião, principalmente nas regiões comerciais aqui do Distrito Federal.
Bem, o nosso ouvinte menciona uma política de segurança aqui no Distrito Federal que é histórica e que é sempre muito bem mencionada, né, quando a gente está falando de policiamento, de combate à criminalidade. Ele questiona porque se abandonou o tipo de policiamento de ronda de Cosme e Damião com a dupla de policiais. E a minha questão, já complementando, secretário, é se de alguma forma o senhor acha que esse monitoramento por câmera supre a lacuna que a gente tem até do déficit de efetivo, e se a câmera por si só ela inibe a prática de crime ou não?
Bruno, inibe quem tem medo da justiça, né? Quem não tem medo, efetivamente ela não inibe, mas ela ajuda que a gente prenda essa pessoa, que a gente consiga evitar o crime. Hoje, por exemplo, a gente tem cerca de 13 mil câmeras e 10 a 11 mil policiais militares. Temos mais câmeras do que policiais, inclusive. Agora, quem já foi preso 5, 10 vezes, muitas vezes não se incomoda com aquela câmera, não. Não se incomoda nem de cometer o crime novamente. É uma questão legislativa, mas a câmera nos auxilia a poder efetivamente ou prender novamente essa pessoa ou fazer com que impeça o crime. A questão do Cosme Damião, olha só, em 2014, 2013, 2014, só para ter uma ideia, a gente tinha cerca de 15 mil policiais militares. Hoje tem de 10 a 11 mil. Por dificuldade legislativa, a própria legislação fez com que muitos entrassem para a reserva. No passado, uma lacuna muito grande, um gap muito grande entre um concurso e outro, fez com que houvesse essa diminuição, e a gente tenta, de alguma maneira, suprir essa diminuição com a tecnologia. A questão do Cosme e Damião, muitas pessoas falam, antigamente tinha 1, 2 policiais na frente de cada escola. Então, olha só, se você tem de 10 a 11 mil policiais, efetivamente que estão nas ruas, é de 3 a 4 mil, porque alguns trabalham na área administrativa, outros estão de férias, outros estão afastados por algum motivo, tem a escala de horário de trabalho para descanso. Então, efetivamente, você tem de 3 a 4 mil. Então, só escolas. A gente tem 1.500 escolas. Eu estou dando um número assim, um número grande, um chute por alto. Não é um número efetivo, eu não tenho de cabeça aqui. Mas 800 escolas públicas e 700 particulares, por exemplo. Se eu for botar um a dois policiais no turno integral, acabou o número de policiais na frente das escolas. Se eu for botar dois policiais em Cosme e Damião, em toda a região onde tem comércio, você já acabou o número de policiais. Então, assim, a Brasília de 10, 20 anos atrás é completamente diferente da Brasília de hoje. Temos mais regiões administrativas, temos maior número de população, temos menor quantidade de policiais. Então, assim, há um conjunto que você busca suprir e está funcionando, claro, que há uma dificuldade ainda por problemas sociais. É uma cidade de 3 milhões de habitantes, é só você pegar o noticiário aí de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, você vai ver o quê? É arrastão, como teve no Rio de Janeiro, é troca de tiro de fuzil, como você vê em alguns locais, é organização criminosa. A gente não tem esses crimes de grande monta aqui em Brasília. Quem é que anda de fuzil aqui em Brasília? Qual é o território perdido aqui em Brasília? Agora, problemas sociais, furtos, infelizmente a gente tem, e a gente tem trabalhado para tentar diminuir, juntando tecnologia e juntando a possibilidade do policial. Como eu disse, são 13 mil câmeras e a gente vai chegar de 30 a 50 mil câmeras. É uma expectativa muito grande com essa nova legislação. Com isso, o uso de inteligência artificial, reconhecimento facial, reconhecimento de placa e atividade intensa de tecnologia com homens e mulheres nas ruas, a gente vai diminuir essa sensação de segurança, porque em matéria de segurança, pode até criticar, mas não tem capital igual a Brasília no país.
Aliás, secretário, hoje mais cedo o senhor compartilhou comigo alguns dados que ainda não foram nem divulgados, né, que mostram Brasília como a capital mais segura do Brasil, com uma taxa de homicídios menor do que de outras capitais, como Florianópolis e Curitiba, e tem alguns dados interessantes que eu gostaria que o senhor compartilhasse com os nossos ouvintes na medida do possível para ilustrar essa situação, que embora a gente tenha representado queda aí no número do efetivo, com outras medidas que estão sendo implementadas, os dados vêm apontando aqui para um caminho, né, de uma capital ainda mais segura. Secretário, esse caminho de Brasília como a capital mais segura do Brasil está consolidado e quais são os dados que mostram isso?
Consolidado, eu digo que é difícil porque a gente luta diariamente. Nós estamos, por exemplo, no ano passado, teve um aumento, tá, foi publicado em vários lugares aí, um aumento de, sei lá, 3, 4%. Logo com essa notícia, a gente retomou de forma muito forte e fechamos o primeiro semestre de 2026 com dados do Ministério da Justiça, envolvendo não só homicídios e morte a esclarecer, mas também homicídio, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, morte a esclarecer, como a capital mais segura do país, com menor número, a taxa é 5,54, se não me engano, a relação de homicídios e morte a esclarecer. Por quê? Porque aqui em Brasília os dados são muito transparentes, nós não temos mortes a esclarecer. Os números aqui são consolidados e a gente vem trabalhando duramente em cima disso, mas cidades como, por exemplo, Florianópolis, poxa, é uma cidade de 500 mil habitantes, com o IDH de Santa Catarina lá em cima. Então, a luta aqui, a gente sabe nome e sobrenome de todo mundo que morreu, a gente busca evitar, a gente trabalha, por exemplo, aquela morte onde uma pessoa é suspeita de ter matado duas no condomínio, se não fosse aquelas duas mortes, a gente estaria quase 15 dias sem homicídios. E veja que aquela pessoa já tinha sido presa inúmeras vezes, inclusive por tentativa e por homicídio consumado. Então, a nossa luta é um trabalho árduo, não vou dizer contra a legislação, que pode ser encarado de maneira pejorativa, mas a legislação facilita que essas pessoas estejam nas ruas, que a polícia que prende várias vezes, elas novamente nas ruas. Mas assim, Brasília é um local seguro, você consegue circular em Brasília com seu vidro aberto, você consegue andar no parque com uma preocupação muito mitigada. Agora sim, efetivamente problemas sociais, problemas de furto, a gente está tentando trabalhar. Neste momento exato, eu estou aqui na Asa Norte com a equipe fazendo o acolhimento, a própria governadora deve estar passando aqui, se é que ela já não chegou aqui no local. Todos nós trabalhamos, estamos com a base móvel da 908, vocês acompanhando isso nas redes sociais, veja como a gente está tentando retomar essa questão da sensação de segurança em algumas localidades, mas como eu disse, a gente não está na Suécia, não está na Noruega, temos problemas sociais, furto de cabo, furtos, pequenos furtos, muitas vezes para sustentar o próprio vício, é algo que a gente tem tentado trabalhar, inclusive com acolhimento, mas assim, é um processo de longo prazo.
Secretário, inclusive essa ação, imagino, já esteja amparada, né, na nova legislação que diz respeito à abordagem à população em situação de rua e que prevê uma medida que o senhor já tinha defendido lá atrás, que era da possibilidade, né, da internação involuntária em determinados casos. É, nessas ações de agora, esse tipo de mecanismo já está sendo usado de alguma forma?
Já tem a avaliação da equipe de saúde. Eu não sei te dizer agora exatamente, estou até vendo aqui, ambulância, equipe de saúde, não sei se vão encontrar alguma situação que se adeque aqui ao caso. Isso é muito importante, Bruno. Poxa, isso precisa do apoio. Não tem uma pessoa que tenha visto, às vezes, pessoas revirando lixo, gritando no meio da rua, às vezes com um pedaço de madeira, às vezes até com faca, é para salvar a vida delas. E é para salvar a vida dos outros também. Essa preocupação é uma preocupação muito intensa. Ninguém está fazendo isso para prejudicar o direito de ir e vir dessas pessoas, mas pessoas muitas vezes que estão desnorteadas nas ruas por uma série de motivos, elas têm que ser acolhidas. Esse acolhimento é para salvar a vida delas e também a sensação de segurança e a segurança das pessoas que moram, às vezes, perto delas. Outro dia, como eu disse, tem uma pessoa deitada na rua, não sei se eu falei contigo, deitada no meio da rua, vendo a hora de um carro passar por cima. Então, assim, qual é o discernimento que essa pessoa tem para estar nas ruas? Ou ela vai morrer, ou no embate ela vai terminar lesionando alguém. E a gente tem que defender, inclusive, o direito dela à vida. Por isso que essa possibilidade de internação involuntária, humanizada, é para salvar a vida dela e gerar, de alguma maneira, segurança para todos nós.
Bem, temos mais uma pergunta aqui do ouvinte. Vamos a ela.
Quando nós tínhamos 1 milhão e 200 mil habitantes no Distrito Federal, nós tínhamos cerca de 17 mil policiais militares. Hoje nós temos 3 milhões de pessoas e 11 mil policiais. Ou seja, a política do GDF está completamente errada, né?
Bem, ele fala a política do GDF. Eu queria que o senhor esclarecesse, secretário. É o GDF que não faz a recomposição correta do efetivo ou é porque depende de outras situações?
Bruno, depende de uma série de situações. Por exemplo, se eu tenho 10 mil policiais e 2 mil entram para a reserva, aposentam, seria muito fácil alguém dizer, chama mais 2 mil que resolve. Só que quando você chama mais 2 mil, você não recompõe 10 mil na folha de pagamento, você passa para 12. Porque a pessoa, quando entra para a reserva, ela tem aposentadoria. E o dinheiro sai da União, o dinheiro sai do fundo. Então, assim, não é uma coisa cartesiana e fácil. Para formar um policial é demorado. A legislação mudou muito ao longo do tempo. Além disso, é um gap histórico de anos sem concurso, fizeram que uma massa enorme de pessoas aposentasse e você não consegue simplesmente formar mais do que 1.500 de uma vez só. E muitas vezes já tem 1.500 para se aposentar, para entrar para a reserva. Então, assim, é a visão de fora, claro, acolho, respeito a manifestação e a pergunta do ouvinte, mas se fosse algo muito simples, a gente já tinha feito, pode ter certeza, não é uma coisa cartesiana. A dificuldade existe e há um empenho muito forte nos últimos 8 anos, para tentar recompor minimamente esse efetivo. Isso tem sido feito, todos os anos tem concurso, vocês acompanham isso. Agora, o dinheiro do Estado é finito e a dificuldade de recomposição, ela esbarra em uma série de critérios legais, que na medida do possível tem sido suprido com a tecnologia.
E rapidinho aqui, o Fernando está perguntando se não há risco de pessoas mal intencionadas acessarem sistemas de monitoramento por câmera, secretário, e fazerem mau uso dessas imagens.
De fora, não, porque nada está na nuvem, tudo está no nosso data center. Essas imagens, elas são armazenadas aos particulares por 3 dias, depois descartadas. Agora, dizer que nunca vai acontecer, é por isso que nós temos uma auditoria, um rastreamento, cada um que entra, Bruno, no dia que você quiser vir aqui conhecer com a Mariana, a gente vai entrar no sistema, eu vou te mostrar passo a passo, qualquer imagem que eu acesse está lá, paturia, acessou tal imagem na data tal, completamente rastreável. A gente já teve reunião com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria, mostramos toda a cadeia de custódia, inclusive de análise. Agora, efetivamente, a segurança pública, como qualquer entidade, é composta por pessoas. qualquer mau uso tem como identificar quem fez e a pessoa será punida.
Eu agradeço a participação do secretário de Segurança Pública, Alexandre Paturi. Meu caro, muito obrigado pela colaboração e até uma próxima.
Muito obrigado pela oportunidade, sempre à disposição.
10 horas e 59 minutos, o repórter CBN está chegando na sequência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais noticiário local. Até já.
CBN Brasília. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026. O ministro do STF, Cristiano Zanin, autorizou a Polícia Federal a investigar o ministro do STJ, Paulo Dias de Moura Ribeiro, no inquérito que apura a suspeita de venda de sentenças. É a primeira vez que um magistrado do Superior Tribunal de Justiça se torna alvo direto de uma investigação desde o início da Operação Sisamnes, realizada em novembro de 2024. Zanin atendeu a um pedido da Polícia Federal com aval da Procuradoria-Geral da República. Moura Ribeiro afirmou que desconhece a existência de investigação sobre decisões que tenha proferido. A informação foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo e confirmada pela TV Globo. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um orçamento recorde de defesa. O valor chega a US$ 1,150 bilhões. O texto teve 216 votos favoráveis e 212 contrários e ainda tem de passar pelo Senado. Os parlamentares democratas se opuseram ao montante autorizado para o Pentágono em um momento em que o presidente Donald Trump e aliados cortam gastos relacionados a programas sociais. Eles também são contra a guerra contra o Irã, que até o momento custou US$ 37,5 bilhões ao país. E a seleção brasileira feminina de vôlei voltará à quadra no sábado pela Liga das Nações. A equipe do técnico José Roberto Guimarães vai enfrentar a Itália numa das semifinais. Na outra partida, a Turquia vai encarar a China. No horário de Brasília, 11 horas e 3 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando. Neste ano, mais de 35 autores nacionais e internacionais vão a Paraty celebrar a literatura. Flip, o encontro da literatura com a cidade. Últimos ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasília. Apresentação: Bruno Melo e Mariana Machado.
11 horas e 6 minutos, de volta com o CBN Brasília. Movimentar a nossa reportagem, Marina Dantas está conosco. Marina.
Bruno, o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou que a Secretaria de Educação do DF apresente, em até 60 dias, informações atualizadas sobre as medidas adotadas para dar mais transparência aos gastos realizados por meio do cartão do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira. A pasta também deverá esclarecer falhas e inconsistências identificadas no plano de ação encaminhado à Corte, já que a aplicação desses recursos e a divulgação de como o dinheiro é gasto afetam diretamente estudantes, professores e a comunidade escolar. O programa, também conhecido como PEDAF, repassa recursos diretamente às escolas públicas para atender às necessidades do dia a dia, como pequenos reparos, aquisição de materiais e contratação de serviços. Em uma decisão de março deste ano, o TCDF havia determinado à Secretaria de Educação que enviasse um plano de ação detalhado. A Secretaria apresentou um documento que prevê a criação de 2 soluções. Um módulo de prestação de contas que é voltado ao processamento e à consolidação dos dados do cartão PEDAF e painéis públicos de transparência com informações abertas à consulta da população. Porém, segundo a análise técnica do tribunal, a secretaria não informou a periodicidade mínima de atualização dos dados, que deveria ser de pelo menos 1 vez por mês. Também não apresentou providências para criar um canal específico de pedidos de acesso à informação sobre o PEDAF e nem indicou regras de responsabilização de agentes públicos em caso de omissão ou prestação incorreta de informações. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Marina Dantas. 11 horas e 8 minutos. E agora a gente vai conversar com a Rani Veloso, que está acompanhando as articulações em torno da candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República e que tem enfrentado várias denúncias e dificuldades, inclusive, em fechar o palanque. E olha que a gente está falando do tempo que está correndo, quase o fim do prazo para a realização das convenções partidárias, e até agora há muita indefinição nessa candidatura de Flávio Bolsonaro, né, Rani?
Pois é, Bruno, principalmente em relação aos aliados, né? Porque partidos do Centrão que Flávio Bolsonaro poderia contar, como é o caso do Partido Progressista de Ciro Nogueira, União Brasil de Rueda, Republicano de Marcos Pereira, esses partidos não sinalizam, né, que vão apoiá-lo nesse primeiro turno. Depois da decisão do PP, União Brasil, que é uma federação, o Republicanos também não deve apoiar. Inclusive, de acordo com fontes com que eu conversei hoje de manhã, por exemplo, no Nordeste, o partido quer a liberação. Né? A gente lembra que o presidente da Câmara, Hugo Mota, da Paraíba, é do Republicanos. Para ele não seria interessante esse apoio. O Silvio Costa Filho, que é ex-ministro de Lula, é deputado, é de Pernambuco e também não quer esse apoio, entre outros líderes da sigla. Já outros estados, como é o caso de São Paulo, por exemplo, que tem Tarcísio Gomes de Freitas, que é ligado à família bolsonarista, esse sim quer que o Republicanos coligue. Porém, de acordo com essas fontes que eu ouvi, o partido caminha para neutralidade. O partido está dividido e avalia que todo dia Flávio Bolsonaro se atrapalha por causa dessas revelações envolvendo principalmente o caso Master. E que também eles avaliam que a candidatura de Flávio não é um projeto ideológico, e sim de família. E uma atualização, Bruno, sobre esse caso, esse mais novo, recente caso, em relação a Flávio e o caso Master, a gente já tem um novo desdobramento hoje pela manhã. O deputado federal, Lindbergh Farias, do PT, acionou a Polícia Federal para que sejam investigadas essas notas fiscais de 1,5 milhão emitidas pelo escritório de advocacia do senador e candidato e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro a empresas, né, que são ligadas a Daniel Vorcaro. O escritório emitiu duas notas de R$500 mil em abril de 2025 para Copenhagen Consultoria, empresa essa que recebeu R$57 milhões do Banco Master e que tinha um fundo gerenciado por Arthur Figueiredo, que é gestor da Trust, era gestor da Trust DTVM, que é investigada também pela fraude financeira. Essas notas de 1 milhão, né, somadas, R$1 milhão, elas foram canceladas no mesmo dia. Dois dias depois, uma nova nota no valor de R$500 mil foi emitida pela Contábil Correia, que é uma empresa de Rogério Lourenço Novo, que assumiu a direção da Copenhague 5 meses depois. Essa representação de Lindbergh pede o aprofundamento das apurações sobre a origem e o destino dos recursos, além de checar a real prestação de serviços e a possível ligação dessas apurações com o caso do Banco Master e o financiamento do filme Dark Horse, que é uma cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o que ele diz.
Quanto mais o Flávio Bolsonaro fala, mais se enrola. Aquele dinheiro lá, que eles dizem que era para o filme, mas não era para o filme, era para a campanha do Flávio, era para sustentar Eduardo Bolsonaro, era para a campanha contra o Brasil. Aquele dinheiro começa a cair na conta lá do Texas em março. Só que em abril é um outro recurso, diretamente para o escritório de advocacia do Flávio Bolsonaro. Ele é o único proprietário desse escritório de advocacia. Nós queremos e o Brasil exige explicações.
Bom, então, Bruno, a gente lembra que o senador Flávio Bolsonaro, nas redes sociais ainda ontem, disse que a relação é legal e privada. Explicou que não fechou o contrato com a Copenhague, né? Chegou a negociar, mas a contratação não foi efetivada e classificou essas notícias como uma tentativa de vincular falsamente o nome dele ao caso do Banco Master. E acusou, inclusive, órgãos do governo de vazamento ilegal de dados fiscais com fins eleitorais. Vamos ouvir.
Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhague, que supostamente foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei duas notas fiscais.
Bom, Rogério Lourenço Novo, que é aí a figura elo, né, entre as duas empresas que são investigadas e receberam valores do Master, afirmou que contratou o escritório clientes da Contábil Correia, o escritório de Flávio, né? Mas, quando questionado sobre quais clientes foram atendidos, alegou ter mais de 200 e não se lembrar. Em nota, a Contado Correia negou qualquer ligação com o Banco Master. A Trust DTVM também negou irregularidades. Bruno?
Muito obrigado pelas informações, Rani Veloso, que volta com a gente daqui a pouquinho no CBN Brasil com mais detalhes sobre essa história. Valeu, Rani! 11 horas e 14 minutos. Deixa eu destacar aqui uma informação que está divulgada no portal G1 e no Globoesporte.com, que é a seguinte. A direção da Federação Italiana de Futebol, na figura do ex-jogador Paolo Maldini, muita gente vai se lembrar, zagueirão, né, da seleção e do Milan, e revelou que fez sondagens, contatos com Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, para saber se ele teria interesse de dirigir a seleção italiana. Então, estão querendo o Ancelotti lá para a seleção italiana. Lembra que eu brinquei ontem? Ou foi segunda, né? Ah, se o Ancelotti fosse tão bom, por que que a seleção italiana não está com ele? Bem, agora eles estão querendo. A gente lembra que o Ancelotti tem contrato e foi renovado antes mesmo do final da Copa, né? Com a seleção brasileira até 2030, né? Agora eu deixo a pergunta aqui para os nossos ouvintes torcedores de futebol, né? A gente libera o Ancelotti para ir para a seleção italiana ou não? Eu não sei não, antes eu estava assim, mas agora se quiser levar, pagar a multa, eu acho que pode levar. A grande questão é quem entraria no lugar, não é nem ele sair, é quem entraria no lugar do Ancelotti. Aí é difícil, não sei se teríamos nomes hoje para... Ah, o Eduardo Brito está citando aqui nome de ex-jogadores que poderiam dirigir a seleção, mas aí eu já não sei, são... ex-jogadores que nunca atuaram como técnicos. A gente já teve experiência no passado de jogador que era muito bom dentro de campo, mas como técnico não. Cito um, Zico. O Zico foi um craque, mas como técnico deixou a desejar em muitos dos trabalhos que fez. Então, ser bom jogador ou ter sido bom jogador não é garantia de ser técnico. Então a questão nem é o que pode ser com a saída de Ancelotti, quem entraria no local. Aceito aqui sugestões, queria saber dos ouvintes se, na opinião de vocês, Ancelotti pode ou não ser levado pela seleção italiana, né, que agora está querendo, né? Seleção italiana que sondou sabe quem? Também o Guardiola, Pep Guardiola, que está sem emprego, né, está aí livre. Quem sabe, se eles levam o Ancelotti, a gente pega o Guardiola, que para mim seria até melhor. Então tá aí, fica a provocação para os nossos ouvintes, né? Fato é também, só para encerrar o papo aqui de futebol, que ontem a gente teve a rodada de Campeonato Brasileiro, e sabe quem arrebentou na rodada? Flamengo, que goleou o Chapecoense de 4-0 com um show do Pedro. O Pedro voltou... E parece que ele queria dizer, olha só, deveria ter ido para a Copa. E deveria mesmo, né? Que está jogando muito. Na posição dele não tem ninguém que está jogando mais do que ele. E aí, vamos ver se nas próximas convocações, se ainda for o Ancelotti, né? Se ele vai convocar ou não o Pedro para a seleção brasileira. Tá aí. A Federação Italiana está de olho no Ancelotti. Quer o Ancelotti. Vocês liberam ou não? O que vocês acham? Manda aqui para a gente pelo WhatsApp para saber a opinião dos nossos ouvintes sobre o técnico da seleção brasileira. Eu vou chamar agora a reportagem da Juliana Souza. Comércios do Distrito Federal já estão obrigados a liberar gratuitamente o uso de banheiros para clientes. A lei sancionada pelo GDF entrou em vigor nesta quarta-feira e prevê advertência, multas e até R$600 e a suspensão do alvará em caso de reincidência. A norma vale para padarias, drogarias e outros estabelecimentos comerciais.
Já está valendo a lei que obriga padarias, farmácias e lojas a disponibilizarem banheiros de forma gratuita aos clientes. Para aqueles que se negarem a oferecer ou ainda cobrarem pelo uso do espaço, a norma prevê advertência, multas de até R$600 e suspensão do alvará de funcionamento em caso de reincidência. A medida vale para todo o DF, embora o Distrito Federal já tivesse legislação que garantia o acesso a banheiros em alguns estabelecimentos, como supermercados e agências bancárias. A nova lei agora amplia essa obrigação para o comércio de forma geral. A nova regra determina que qualquer restrição ao uso dos banheiros só poderá ocorrer por motivos de ordem técnica e proíbe discriminação. Também exige que as instalações atendam a normas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Para o advogado Fábio Souto, não há um consenso se seria ou não competência do Distrito Federal legislar sobre o tema.
Não há consenso acerca da constitucionalidade da nova legislação. Os seus defensores dizem que, por se tratar de matéria afeta ao consumo, o Distrito Federal tem sim competência para legislar sobre o tema e que o objetivo da lei é trazer dignidade aos consumidores no ambiente de consumo. De outro lado, aqueles que são contra a nova legislação dizem que fere a livre iniciativa, direito de propriedade, e que seria competência exclusiva da União legislar sobre o tema.
A lei também acendeu o alerta para a segurança nos estabelecimentos.